O que é que representa para si, Sr. Dom Carlos Azevedo, esta nomeação?
Representa um desafio, trabalhar num setor que, apesar de me ser caro, porque durante estes anos todos sempre tive alguma relação com o setor da cultura e dos bens culturais, mesmo antes de ser bispo, agora na Comissão Episcopal dos Bens Culturais, mas antes disso, na universidade e nas exposições que fui levando a cabo. Mas fazê-lo agora para toda a Igreja, para quem está num cantinho da Europa, agora abrir e alargar os horizontes da Igreja Universal, de tantas culturas, de tantos povos, e saber que aquilo que é feito tem que atender a esta diversidade de culturas e de povos, isto exige certamente é um desafio muito grande a olhar para o nosso tempo, porque certamente que a evangelização das culturas é um tema que desde o Papa Paulo VI, desde o Concílio, podemos dizer, estamos agora a celebrar os 50 anos, a Gaudium et Spes foi marcante, tem todo um conjunto de números sobre esta dimensão da cultura, mas, fundamentalmente, é o tema da evangelização das culturas e aquilo que se falou durante muito tempo, a enculturação da fé, hoje tenho outros registros e penso que este se abra um tempo novo, que a própria situação social, económica, obriga.
Como é que se sente regressando a Roma? Sei que no passado cá tinha estado durante anos e anos, estudando e completando uma formação superior na Universidade Gregoriana. É uma cidade que não lhe é desconhecida e que tem sempre um impacto muito grande para alguém muito ligado à Igreja, por maioria de razão, para um bispo. Como é que se sente ao regressar a Roma e nesta perspectiva de colaboração direta na Cúria Romana com o Santo Padre?
É uma atitude muito diferente de um jovem de 24 anos, quando eu vim para Roma, até aos 28. 4 anos que cá estive, no princípio do ministério, com sonhos e ideais, e agora já com uma experiência de Igreja, já com certamente alguma maturidade que obriga a refletir as temáticas, situado, no entanto, numa experiência que continua a ser de uma abertura enorme, de uma catolicidade, que é aquilo que eu experimentei como miúdo, digamos assim, de clérigo naquele tempo, onde estava mais confiado o trabalho de estudar, apesar de fazer um part-time na Secretaria de Estado, quase que estava já, de certo modo, a ir preparando-me para tarefas deste tipo que agora me são pedidas. E agora em que a função e o cargo me leva a uma preparação, como na altura me preparava, mas a uma preparação para corresponder a um setor muito específico, porque penso que um bispo, no geral, tem que atender a muitas coisas, a uma diversidade enorme, e eu fui secretário da Conferência Episcopal durante 3 anos e, portanto, era um pouco todas as dimensões, e como porta-voz tinha que fazer o contacto com os jornalistas, dar resposta a variadíssimas questões que naqueles 3 anos em que fui secretário se colocavam. Era bispo auxiliar de Lisboa também, simultaneamente, e, portanto, tinha que visitar as paróquias, ter contacto com os padres da zona que me estava confiada. E também a questão dos bens culturais, que continuava, esteve sempre presente e que na Comissão Episcopal da Cultura, Comunicações Sociais e Comunicações Sociais, bens culturais e comunicações sociais, eu acompanhava o setor dos bens culturais. Agora, ultimamente, pediram-me que fosse presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e, portanto, era o setor que, por acaso, ganhou uma enorme densidade e o número de problemas veio a acontecer nestes 3 anos e meio em que fui também presidente da Comissão Episcopal de Pastoral Social. Portanto, desta diversidade de, no fundo, uma divisão entre várias temáticas, agora sou chamado a concentrar-me numa dimensão da vida pastoral, o que certamente leva a aprofundar, e sinto-me muito semelhante, pelo menos neste primeiro mês, àqueles tempos em que vim, porque estou a estudar, a ler os dossiês, a ler artigos vários destes últimos anos sobre a revista. Aliás, o secretário Ravasi encomendou-me preparar a celebração dos 30 anos do Conselho, o que me levou a ler o que é que se tem, quais são as atribuições e o que é que se tem dito sobre o que deve ser o Conselho Pontifício da Cultura. E por isso também a tomar contacto e a aprender outra vez. Tornei-me aprendiz do sistema romano, mas espero que mantenha, antes de mais, nesta aprendizagem, ser discípulo do Evangelho de Jesus.
Sem dúvida que isto vai constituir uma nova fase na sua vida, não só de cristão, mas de pastor. Já como padre e depois como bispo já foram sendo recordadas algumas, digamos, das dimensões desse ministério. Gostaríamos que nos recordasse, assim, sumariamente, as diversas etapas da sua vida de padre e depois de bispo. Como já aludiu, houve toda uma série de atividades, de iniciativas e de preocupações, digamos, pastorais, que, de certo modo, o iam preparando precisamente também neste setor. Gostaríamos que nos recordasse alguns desses passos do seu percurso pessoal.
Sim, depois de 4 anos que estive aqui em Roma a estudar História da Igreja na Universidade Gregoriana, fui chamado por Sr. António Ferreira Gomes, Bispo do Porto, para trabalhar. Aliás, ele, no último ano, disse-me para estudar umas cadeiras de espiritualidade. E estava já a pensar em convidar-me para aquilo que depois tive que interromper o doutoramento e ir como diretor espiritual do seminário, onde estive 12 anos, foi
um período maior.
Do Seminário Maior do Porto. E, simultaneamente, a Escola de Teologia, que na altura ainda não era faculdade, era o Instituto de Ciências Humanas e Teológicas, e depois passou a faculdade. Quando passou a faculdade, era necessário professores doutorados. E daí que o bispo, que veio a seguir ao Sr. Dom António, me dissesse: é preciso acabar a tese, e eu então vinha uns meses, a princípio, e depois vim em 85, 86, para terminar a tese que defendi em abril de 86, faz agora 25 anos, este ano. E passado 25 anos de ter feito a tese de doutoramento, é que regresso. Depois desta fase de diretor espiritual do seminário, estive um ano só dedicado ao Centro de Estudos de História Religiosa, que era dirigido durante alguns mandatos com a sua revista, Lusitânia Sacra, com um grande projeto que foi a História Religiosa de Portugal e o Dicionário de História Religiosa de Portugal, 7 volumes que eu dirigi nessa altura. Portanto, estava nessa auge, esse final do tempo de seminário. E tive um ano em que estive só dedicado à Universidade Católica. Mas depois o seu bispo, passado esse ano, pediu-me para ser párroco. E fui párroco 6 anos, numa paróquia da cidade, no Porto, que foram anos muito importantes. Penso que depois, eu como bispo em Lisboa, os párrocos diziam e sentiam que são poucos os bispos que passam por párrocos.
Exatamente.
E, portanto, quando eles têm essa experiência, entendem de outra maneira o ser párroco. Portanto, penso que foi uma experiência de contacto aí também com todo o tipo de pessoas, com todo o tipo de problemas que uma paróquia tem, uma abertura grande.
Era uma paróquia grande, a Senhora da Conceição, no Porto.
Sim, uma paróquia central e que tinha tido um grande párroco antes de mim, e tinha muitas pessoas formadas e, portanto, era uma paróquia que exigia do párroco não só o acompanhamento dos diversos setores, mas um estímulo para que eles prosseguissem. E por isso pude, sobretudo, dar um impulso à criação, aquilo que eu chamei, na altura, Instrução ao Povo de Deus, que era todas as terças-feiras, ao longo do ano, de outubro a junho, havia um tempo em que eu dava uma instrução, eu dei-lhe mesmo, não era uma catequese, era uma instrução, ensinar coisas que as pessoas não sabem, até instruí-las, que era uma meia hora em que eu falava sobre um tema, um conjunto de leigos da paróquia, que tinha essa preparação, faziam isso comigo no princípio do ano, estabelecíamos um programa, que ou bíblico, ou doutrina social da Igreja, ou litúrgico, ou diferentes campos da teologia, e traduzíamos aquilo para as pessoas. Depois havia perguntas e respostas. Eu acho que me habituei muito, quando os jornalistas diziam que eu que tinha uma certa facilidade em lhes responder quando era porta-voz da Conferência Episcopal, e dizia: eu tive o treino ao longo de 6 anos, todas as terças-feiras, até no dia de Carnaval, dizia eu, que era para saber que era mesmo todas as terças-feiras, havia esta instrução ao povo de Deus. Algumas vezes convidava outras pessoas para virem também falar, quando eram temas mais específicos. Mas fazia-se uma folhinha e essa sessão era repetida por leigos noutra zona da paróquia à quinta-feira. E, portanto, eu achava que, eu dizia, eu vim aqui, parco, não foi só para celebrar convosco a fé, mas faz parte e para vos estimular a vivência da caridade, mas também para vos instruir na fé, para vos formar na fé. E, portanto, quer vocês queiram ou não, eu tenho que fazer isto. Se quiserem aproveitar, aproveitem. Se não quiserem, eu faço na mesma.
E as pessoas aproveitavam, aderiram?
Aderiram. Havia sempre uma cerca de 100 pessoas, todas as terças-feiras, e depois um grupo de umas 30, que à quinta-feira também não podiam vir àquela hora, porque era às 7:15, havia missa na igreja e na cripta eu fazia esta instrução ao povo de Deus. E depois também o colocar um grande órgão de tubos na igreja, foi também destes 6 anos, assim, as experiências para além daquilo que é o cotidiano da vida da paróquia, e retiros espirituais, que foi outra coisa que começou. O primeiro ano foram 12 pessoas, e quando saí já estavam, a última vez foram 2 autocarros para o retiro, no fim de semana, que as pessoas iam fazer retiro. E todas queriam fazer retiro e continuaram a fazer retiro. Depois de eu sair, pediram ao parco que foi atrás de mim, que queriam fazer um retiro por ano. Portanto, isto para o geral do povo de Deus. Eu acho que esta dimensão da espiritualidade é outra fundamental, que eu apanhei desde que me mandaram também estudar, depois como diretor espiritual do seminário, e penso que ainda hoje há que fazer essa ponte. E nós estamos num tempo em que vai ser preciso uma nova humanidade. E essa nova humanidade passa por uma dimensão espiritual. E isto faz parte da cultura. Hoje a espiritualidade é uma resposta cultural fundamental às aspirações mais profundas do ser humano, que às vezes a Igreja, no seu dia-a-dia, está desatenta. Por isso as pessoas depois deslocam-se para as seitas, deslocam-se para outras procuras, para outros lugares, porque não têm a resposta a esta dimensão. É uma dimensão cultural também que está muito presente. E penso que esta experiência foi importante. Depois destes anos fui chamado a ser vice-reitor da Universidade Católica. Foram 4 anos também de uma atividade mais circunscrita. Continuava como professor e como vice-reitor em Lisboa. E depois destes 4 anos em Lisboa, é que, passado meio ano, fui chamado também como bispo auxiliar e estive 6 anos. No fundo, é este um pouco o percurso.
Já fomos falando do âmbito da cultura e da experiência, digamos, e da atenção que lhe foi dedicando ao longo da sua vida de padre e de bispo. Fala-se também, aqui no âmbito do Conselho Pontifício para a Cultura, de um setor bem específico, que é os bens culturais da Igreja. Provavelmente também, neste aspecto, alguma iniciativa e alguma atividade, digamos, no seu percurso de vida, que vai nesse sentido, e é provável que alguma coisa lhe venha a ser pedido aqui também no âmbito do Conselho Pontifício. O que é que nos poderá dizer a este propósito?
Sim, o Sr. Cardeal Ravasi deseja que haja essa vertente bastante sublinhada e numa articulação também dentro do Conselho Pontifício e em relação com a Comissão Pontifícia dos Bens Culturais da Igreja. Porque após uma época com desigualdade entre os diferentes continentes, entre as diferentes conferências episcopais, mas depois de uma época em que se produziram textos de orientação para os museus, para as bibliotecas, para os arquivos, para a inventariação e catalogação, foi feita, portanto, uma reflexão e foram dadas orientações para toda a Igreja nestes vários campos. É preciso agora redescobrir não só a ajuda a países que ainda lá não chegaram. Ainda estes dias estive com o Ministro da Cultura do El Salvador, que veio para pedir também a colaboração do Conselho Pontifício para ajudar a Conferência Episcopal, que está muito interessada porque os bens estão a ser roubados. A América é um alvo bastante grande e, portanto, nos países da América Latina sofrem bastante esta compra de muitos, ou roubo, para levar depois para outros países, de bens que esses países têm. Ainda não estão catalogados, ainda não estão inventariados, e isso dificulta depois que a Interpol ou outra força recupere. Portanto, há aqui uma desigualdade ainda de meios para corresponder a essa salvaguarda e conservação, mas temos que passar a outro nível, que é o nível de usufruir desses meios para evangelizar com a arte. E esse tem sido um pouco o desafio que eu tenho percorrido com as exposições que tenho sido comissário. Uma exposição no ano 2000, que foi até hoje a maior exposição de arte religiosa que se fez em Portugal, que foi na Alfândega, com 2 mil metros quadrados de espaço de exposição.
No Porto.
Mas que foi uma exposição organizada pela Conferência Episcopal, a que o Porto foi encarregado de desenvolver e que o Sr. Armindo me entregou como tarefa, porque eu tinha organizado uma exposição da Imaculada Conceição no Marquês. E ele, quando foi inaugurá-la, disse uma frase enigmática que eu não percebi. Só percebi passado meio ano, quando ele me pediu para ser o comissário desta outra exposição a nível nacional, que envolveu peças das 20 dioceses, não é? Foi assim um desafio enorme, grande, maior. Mas que procurei que as peças não fosse uma exposição como o Estado pode organizar, que é escolher boas peças e arrumá-las de modo museologicamente atrativa e com as regras interessantes. Não, mas que as peças estivessem a falar, estivessem a fazer um discurso, que fosse uma mensagem, e arrumar as peças para transmitirem uma mensagem, escolhê-las de acordo com esse critério, eu penso que é o papel da Igreja para valorizar a arte. Mesmo no ano da fé que estamos agora aí a começar a preparar, seria interessante, por exemplo, ver o símbolo da fé, o credo, na arte. Uhum. Porque há hoje uma sensibilidade grande estética. Eu, nas visitas guiadas que fazia nessa exposição, e que fiz sempre nas exposições, até formando pessoas para fazer essas visitas guiadas, porque isso é que torna interessante, porque as pessoas então começam a captar o sentido das obras, começam a entrar numa pintura, começam a descobrir o sentido profundo do que ali está, de uma escultura, de uma pintura. Vi gente com lágrimas nos olhos no fim da exposição. As pessoas comoviam-se perante a arte, porque elas entravam um bocadinho na explicação daquilo que estavam a ver. E este é um discurso que há sensibilidade para acolher. E a Igreja não está a aproveitar o seu património ao serviço da evangelização. Muitas vezes porque tem medo que o roubem, está muito aferrulhado, muito fechado, e não é posto ao usufruto do povo de Deus e mesmo da sociedade no seu todo.